Ay, ay.
Yes. Hoje eu tô aqui pra falar, sabe de quê?
De quê?
Ginkgo biloba.
Ginkgo biloba? E eu tô aqui pra falar de cogumelo do sol. O que, que a gente vai fazer agora?
Vamos só deixar quieto esse assunto e vamos começar o podcast?
Vamos.
Razor Grass!
Não é a primeira vez que você fala isso.
Não, né?
E eu não sei até agora do que se trata.
Razor Glass.
Ah, tá! É que da primeira você falou Razor Grass! Aí eu achei que você tava falando, tipo, qualquer outra coisa.
Porque
em português.
Não.
Enfim. Bom, se você não estiver ouvindo nossas vozes, vem um pouquinho mais pra cá. Se você não estiver ouvindo nossas vozes direito, é porque um dos nossos microfones decidiu ficar em casa. Tá? Então a gente tá usando um microfone e eu espero que esse podcast seja tão bom com um microfone quanto ele é com dois.
Exatamente. Peço perdão, o microfone que ficou em casa é o meu.
Eu não queria, eu quis ser sutil, eu queria revelar.
Eu sinto muito. Eu trouxe o cabo dele, eu trouxe tudo que pertence ao microfone, menos
isso.
Ele.
Menos o microfone.
Exatamente.
Mas isso não importa, porque a gente tá aqui religiosamente, nessa segunda-feira, pra gravar esse podcast. Inclusive, eu já dei bem-vindo?
Não.
Bem-vindos a mais um Gritando Baixo Podcast. O meu nome é Serginho Groisman.
E o meu nome é Galvão Bueno.
E nós estamos aqui para te entreter mais uma vez, falar sobre um assunto legal e logo após acabar com ele, com muita graça e criatividade.
Isso, e talvez um pouco de falta de bom senso.
Talvez um pouco de falta de bom senso e ofensa, porque você não estaria aqui se você não estivesse disposto a ofender alguém ou algo.
Ou ser ofendido.
Ou ser ofendido, porque se você é gordo e a gente já fala de gordo aqui direto...
Sabe que a gente é gordo, você pode se sentir um pouco ofendido.
Só porque a gente só usa roupa preta.
Isso.
Você tá me entendendo? Então vamos lá.
Vamos.
Fala
eu
pra
tenho
mim.
Uma proposta.
Claro.
Eu gostaria que você... claro. Eu gostaria que você me ajudasse a classificar quais são os top 5 insetos mais arrombados do planeta Terra.
Por um momento eu achei que você ia falar transportes públicos.
Não, eu queria focar nos insetos porque a gente tá vivendo uma época de siriri. E eu descobri que siriri sem asa vira cupim.
É.
Ou seja, que inseto cuzão.
Que inseto cuzão, mas a natureza é uma tragédia às vezes, né?
Por quê?
Por causa disso. Você acha que siriri é um bicho que fica na luz. Mas se ele não tivesse a asa, ele seria pior. Ou seja, você tem escolha?
É melhor matar.
É melhor matar. Ou seja, no calor, o cupim cria asa, voa e caga com a sua luz.
Mas calma aí. O cupim sem asa... Quer dizer, o cupim com asa é siriri?
Você tá entendendo?
Essa é uma dúvida aqui agora.
Então,
porque
agora é.
Eu acho que a pergunta é, tipo, o cupim é uma evolução? Quer dizer... Sim, não dá nem pra definir o que veio antes. O cupim ou o siriri?
O
isso
ovo,
não dá.
Provavelmente. Provavelmente o ovo nessa história toda.
É, então.
Não dá pra saber. Mas, olha, vamos classificar aí.
Vamos classificar.
Agora, eu tenho alguns parâmetros pra te perguntar o que você quer fazer.
Tá.
Você quer classificar por, tipo, você está de frente com o inseto, ele olha pra você, você morre, ele é o mais cuzão, ou o que mais irrita?
Vamos classificar por irritabilidade por enquanto?
Tá bom. E a gente pode fazer duas listas, então.
Vamos. Por enquanto, vamos focar naqueles que mais te irritam. O inseto... Porque inseto que é bom mesmo, te mata logo de cara.
Isso, claro.
Não é? Tipo, é aquele inseto
ou
que
ele...
vai te ficar, você fala, olha,
sim.
Eu sinto muito. Eu vou
ou
ter
ele que... paralisa um dos lados do seu corpo, ou ele te mata. Pra mim, inseto bom é esse.
É porque inseto assim não dá na luz igual o da siriri.
Não. Não. E você só encontra em lugares como África.
Isso, você tem que procurar inseto como
isso,
esse, né?
Exatamente.
O inseto cuzão, o inseto arrombado pra mim, é um inseto que te procura, entendeu? É um inseto que entra na sua casa
é
sem
verdade.
Permissão.
É
né?
Verdade. Que você precisa comprar coisas pra se prevenir dele.
Exatamente.
Tipo, isso. Raid mata só os insetos.
Isso.
Apenas os insetos, sabe? Sim. Tá gastando dinheiro pra manter um inseto
que
arrombado.
Que nem é convidado.
Da sua...
Não. Nem, você não convidou um inseto a entrar.
Não é, não é. Você não vai oferecer uma cerveja pra um pernilongo.
Não vai.
Aliás, pra mim, na minha vida, o pernilongo é o inseto que eu mato e fico feliz.
É, pernilongo.
É.
Vamos colocar... A gente vai, vamos fazer assim, o pernilongo a gente não vai nem falar agora, porque ele deve ser o primeiro da lista.
Isso.
Né? Do menos pior pro mais pior.
Tudo bem.
Então tá, do menos pior. Quem você acha que é o menos pior?
O inseto menos pior, eu acho que é aquela mosquinha de banho.
Nossa, você tem total razão.
Não é?
Nossa, ele é o bicho mais inofensivo que existe.
É o mais inofensivo e o mais divertido, porque você consegue fazer assim nela e pegar ela na mão. Aí você solta assim. E você sente que você liberou uma vida.
É, não é?
Exato. Eu fiz tanto isso já na minha vida.
Essa mosquinha de banho é um bicho tão bobo, né?
Ele é muito bobo.
Ele não faz nada.
Ele tipo, não serve pra
se
nada.
Se você fica, tipo, você fica tentando acertar ele, mas você não quer acertar. Só fica ali, fingindo.
Você meio que treina, sabe?
É, e ele não foge,
soco,
mano.
Soco de meia polegada e tal.
Ele não foge. Não, ele fica ali falando, olha, eu tô aqui. É. Quer me matar, faz se quiser.
É.
Né? Ou taca a água.
Ele não é rápido, ele não voa rápido. Ele deixa rastro da onde ele sai, porque, não sei se você já viu, mas quando você, tipo, mata um, ele deixa, tipo, uma poeirinha.
Sim, sim.
Já viu isso?
Sim.
É muito esquisito esse bicho.
É, então.
E agora eu tô curioso pra saber o nome dele.
Eu também não sei, mas aquele mosquitinho é, com certeza...
Imagina, esse é a evolução prévia do barbeiro e a gente não sabe, e a gente tem que matar todos e a gente não sabe.
Nossa, eu vou matar com tanta força esse bicho.
Sim, eu vou, tipo, comprar um lança-chamas, andar em casa com ele.
É só tacar água, mano, essa mosquinha é muito burra.
É muito bostinha essa mosquinha, mas ela é inofensiva, eu nunca ouvi... É. Nenhuma história de falarem assim, ah, o Jonas morreu. Morreu de quê?
Mosca de banho.
Sabe?
Eu tenho alergia de mosca de banho. Ninguém tem alergia de mosca
não,
de banho.
Eu tenho um conhecido que é alérgico a vento. Mas, mano...
Não é de mosca de banho. Não é de mosca de banho, você entendeu?
É. Então, já sabemos, é top 5, ele é o quinto.
Ele é o quinto.
Menos arrombado. Ele até, eu até fico feliz quando um
eu
tá
também,
lá.
Eu também, vejo.
Porque eu sei que tá saudável, entendeu?
Tipo planta, vivo, tá aqui. É vida no meu banheiro.
É vida no meu banheiro.
Samambaia. Ou mosca.
Ou mosca. Tanto isso. Faz.
Exatamente. É, beleza.
Eu já tô pensando no segundo colocado. Olha que loucura. Eu odeio tanto insetos.
Tem
insetos que eu odeio tanto. Que eu tô ansioso pra chegar no fim.
Qual que é o quarto que você acha?
Tá, vamos ver. Pensa você no quarto.
Tá, eu acho que o quarto...
A gente pode ir achando.
Seguindo as categorizações por nomes que a gente não sabe, mas que a gente tá sempre associando um inseto àquilo, é a mosca de banana. Pra mim.
Olha que bizarro. Pra mim, ele é o segundo.
Mosca de banana, você acha o segundo?
Mosca de banana, porque a gente não tá o tempo inteiro na mata, a gente não tá lidando com marimbondo todo dia.
Uhum.
Porque se for considerar uns certos cuzões nesse sentido, beleza, marimbondo, abelha e tal. Mas em casa, você tá sendo irritado por, primeiro, pernilongo, e o segundo é mosca de banana, mano. Não é?
Tá, pode ser que sim. É porque eles são mais frequentes que o siriri, né? Porque pra mim, eu já tinha primeiro e segundo ali,
tá
definido.
Bom. Né? Você já tinha pra você?
Já tinha. Que seria siriri
a gente vai
e
dar
o pernilongo.
É mesmo?
É, eu vou dar essa forma, mas a gente vai chegar lá.
Siriri pra mim seria, tipo, o terceiro ou o quarto.
Tá. Então você coloca... Vamos definir, então, que o siriri é o... Vamos colocar a mosca de banana no 3? E a gente coloca...
Tá, tudo bem. Fico feliz com isso.
Tá.
Tranquilamente.
Então, beleza. O quarto, vamos colocar siriri.
O quarto pode ser alguma coisa que não voa, então. Tipo, uma barata.
Porra.
Você entendeu?
Mas só que barata...
Tinha ele ainda.
É, não, é...
É que se você pensar bem, a barata, ela só é muito feia e a gente tem preconceito.
Sim.
Ela não faz nada. A barata, ela se finge... Ela finge que ela não tá ali se você tá perto.
Sim, não faz um bom trabalho, né?
Não, é assim, você mata uma barata, dá prazer? Dá.
Dá.
Parece que você tá tirando do mundo uma escória? Parece. Mas ela tá dando problema ali naquele momento pra você? Não.
Não, realmente ela não te oferece nenhum problema.
A não ser que ela tá voando e não sabe pra onde ela tá indo.
É. E isso é o que me faz odiar marimbondo. Marimbondo não.
É
marimbondo também, mas aquele é barbeiro, aquele que parece um fusca...
O que parece um Fusca, se eu não me engano, é o Zangão.
Besouro. Não, o Zangão é o feminino da abelha, né? O masculino da abelha.
Então, é aquele que é pretão, assim.
É, eu tô falando daquele que parece uma jabuticaba.
Preto.
Que faz um puto de um barulho. Sim. Que é tipo um Fusca mesmo.
Sim, tipo, quando ele passa do seu lado, é, parece que...
Mano, você fala, caralho, uma britadeira tá voando,
sim,
na minha direção.
Uma britadeira criou asas.
Exatamente.
Então, eu acho que é Zangão, mas eu posso estar totalmente errado.
E eu fiquei tão puto, porque eu descobri que esse bicho, o Zangão é uma abelha preta.
Então, esse mas
que
não
eu tô...
é ele.
Não, não, esse que eu tô falando porque... é uma bola preta.
Então, eu sei de qual que você tá falando. A não ser que seja que você esteja falando de besouro. O engraçado é que a gente tá conversando sobre insetos, mas assim, com tanto empenho, né?
É.
Eu gostaria que muita gente conseguisse fazer isso como a gente faz.
Qual que é o besouro?
O besouro é o que levanta a asa e as asinhas dele são assim, ó.
Então deve
e
ser
ele
esse.
Tem um tipo um tromba aqui, não sei como é que fala. Horn, como é que fala?
Uma presa.
É, sei lá.
Chifre.
Um chifrinho.
É. Então, pode ser que seja também.
Tudo bem, esse que você tá falando, todo mundo sabe qual é. Ele parece um Fusca. Quando ele passa do seu lado, parece que você tá sendo atacado por um avião. A todo momento. E você tem a impressão de que ele vai falecer você.
É, e o negócio é que ele é cego, esse bicho.
Ou seja, ele vai pelo cheiro, é isso?
É, acho que é, mano. Mas é que o negócio, ele é muito desconcentrado, sim, desconcertado.
Você tem que, tipo,
vem,
abaixar.
Você tem que abaixar. Assim. Porque você pensa, se esse bicho me atinge a toda velocidade, talvez eu desmaie.
Isso, exatamente.
Eles são muito...
Porque você já ouviu ele batendo numa parede? É aterrorizante.
É aterrorizante, exatamente.
É tipo um...
Exatamente. E a parede quebra, não é ele?
Exatamente.
Ele é
parece
nojento,
um tiro,
esse bicho.
E ele é nojento. Então, será que ele tá em terceiro? Não sei. Não, em quarto. A gente tá no quarto agora.
Quarto.
Né?
Vamos colocar ele como quarto, porque ele não é um bicho que aparece muito.
É, ele não é um bicho que aparece muito.
Tem que tá
e
na
a marca. Barata, então? Ou ele é o terceiro?
Vamos colocar... Não, ixi, é... Tá difícil. Acho que a gente vai ter que deixar um de fora. Vamos deixar ele de fora, então?
Vamos deixar ele de fora.
Vamos colocar barata em quarto?
É, porque a gente pode, então, classificar top 5 bichos dentro de casa,
isso,
lá fora, na mata e na África.
Tá, beleza. Então, dentro de casa, por enquanto.
Dentro de casa,
mosca
por
de banheiro,
mosca
barata,
de banheiro, barata.
E mosca de banana.
Mosca de banana. Já temos 3 bons aí.
A mosca de banana nasce da banana.
Não, não é possível.
Porque esse bicho é um nojo.
Esse bicho é um nojo.
A banana mal começa a cheirar, esse bicho tá ali voando minhas
nossa,
bananas.
Nossa, ele é insuportável. E ele não fica só perto das bananas. Ele vai pra outros lugares da casa.
Vai.
Do nada a gente tá lá, eu e a Viviane, a gente encontra um no quarto.
E
eu
nem
nunca...
tem banana lá.
Não, não tem banana. Só quando a gente traz. Não, brincadeira. A gente nunca traz banana pro quarto. E tem mosca de banana no quarto. Pra mim, ele é o mais... Pra mim, em segundo lugar, ele é o mais irritante de todos.
Terceiro esse aí.
Terceiro, é isso. É que na minha votação,
entendi,
seria o segundo. Mas como a gente tá aqui junto, então terceiro. Tá. Agora, segundo.
Cara, o Siriri pra mim é o segundo lugar.
Por quê?
Porque o Siriri, ele pode acabar com os móveis da sua casa.
Será? É isso então?
Ele vira cupim.
Ele vira cupim de verdade.
Se você não mata o Siriri e ele perde a asa, ele entra na madeira e come madeira.
Nossa, então realmente...
Ele é um bicho podre.
Nossa, então realmente Siriri é segundo lugar.
Ele é muito zoado.
Com certeza.
E sem contar que num calor como esse, você tem que ficar de janela fechada, luz apagada, que senão eles entram, de algum jeito eles entram na sua casa.
E você vai precisar ter um inseticida ou uma tela na sua janela.
Sim.
Como a gente tá aqui, é por isso que você tá ouvindo barulhos de fundo. Porque senão eu e o Ramirez íamos morrer aqui.
Exatamente.
A gente não tem ar-condicionado. Não existe ar-condicionado num prédio que tem 38 anos.
Não tem.
Não tem. De verdade, só que não tem.
Isso.
Agora, primeiro lugar.
Pernilongo.
Pernilongo.
Sem sombra de dúvidas.
Pernilongo, ele é um bicho que ele é tão ruim passivamente, não é?
Ele é.
Porque você pensa no pernilongo, ele é inofensivo. Se você pensa no, na imagem de um pernilongo, ele é inofensivo, mas se você modifica um pouco as características do pernilongo, dengue.
É um pernilongo, né? O Aedes aegypti é um pernilongo.
Exato. Aí, você tem um filho. Seu filho tem um sangue um pouco mais puro, um pouco mais doce. No calor, seu filho vai se ferrar.
Vai.
Esses dias você estava em contato com uma criança, gordinha, fofinha, toda empipocada, pensei. Perguntei pra mãe dela, é sarampo? Ela falou assim, não, isso é pernilongo. tipo, um atrás do outro, assim, Amiris.
Sim, eu tenho isso.
Os pernilongos ficam
alergia,
você assim.
É. Mas a picada de pernilongo é esse negócio doido. Muita gente é alérgica e acha que são várias picadas, mas na verdade é uma picada que empipoca outras. Entendeu?
Ah, então pode ser isso.
Pode ser isso.
Ou seja, pior ainda.
Pior
porque
ainda.
Porque aí você coça meio que com, por tabela isso. Todas, assim.
Exatamente.
E é capaz de acontecer tipo isso, ó, tá vendo aqui?
Sim.
Isso é uma marca de sarampo.
Ah, é?
É. Porque de coçar, então sai uma ferida.
Você não tá
você
falando
não se
catapora, não, né?
É, catapora.
Tá, ok. Porque cê, é, minha perna, quando eu era mais novo, ela era toda cheia de bolinhas, assim, de marca de coceira. Porque eu ficava
de
coçando.
Catapora?
Não, não, de pernilongo.
Entendi. Então, você vê. Quão. E assim, não é só a picada. E não é só a doença que ele pode te passar, porque existe uma possibilidade aí.
Existe.
O pernilongo, ele tem a capacidade de irritar você.
Ele irrita, porque ele fica passando na sua orelha.
É. Como pode, ele sabe onde é a sua orelha?
Sim, você não lembra do Rony do Caio em
é, sim.
UK?
Exatamente.
Nossa, mano.
Conta
Rony...
essa história. Do Rony e do Di.
Foi o Caio, não foi?
Foi o Di. Eles estavam juntos na salinha.
Foi
lá.
O Di? Tá. A verdade, o Caio tava com a Gé.
É.
Pra você que está nos ouvindo, e não é o Diogo, e nem o Rony,
isso.
E nem as pessoas que estavam na casa que a gente estava... A gente foi pra Juqueí, que é uma praia aqui no litoral norte de São Paulo, e os nossos amigos Rony, Brazaker e Diogão estavam dormindo na sala. Só que lá é um lugar que tava bem quente, e lá tem muito inseto. E um deles era um desgraçado de um pernilongo que não ia embora. E aí a gente foi dormir, todo mundo se dividiu lá nos quartos e tudo mais, e aí no outro dia de manhã a gente acordou, e estavam os dois, tipo, destruídos, emputecidos porque não tinha conseguido dormir à noite, porque eles não conseguiam se livrar do desgraçado do pernilongo.
Sim.
E aí eles ficaram vendo no YouTube de madrugada. Você imagina essa situação? Duas pessoas ali vendo vídeos no YouTube ensinando como se livrar de pernilongos, porque não tinham inseticida lá. Então eles ficaram torrando café pra tentar espantar com o cheiro.
Oh,
ficaram tentando
Deus.
Pegar na paulada. E não conseguiram dormir. Então... É. Os pernilongos têm esse poder de irritar o ponto
sim.
De impedir que você supra uma necessidade fisiológica.
Não, e ele sai do caminho dele, que é sugar sangue, pra te irritar.
Exatamente.
Não é bizarro?
É, porque se ele viesse, sugasse o sangue e saísse fora, tranquilo.
Tranquilo, belezinha. Cara. Vem, até vem.
É, até te dou essa
vem.
Essa colher de chá.
Só que se você me prometer que você vai embora, ok, mas às vezes eu mato uns pernilongos, Ramires, que pinta a minha parede.
Ah,
eu
sim.
Falo assim, agora vai ficar bom esse vermelho.
Sim. Eles
como
estão
pode?
Carregado, né?
E o pior, quanto mais cheio de sangue um pernilongo tá, mais barulho ele faz. Já percebeu já? Porque ele precisa fazer mais força com aquelas merda, aquelas asas pra voar.
Sim, tá com tanque cheio.
Tá com tanque cheio.
Sim.
Então, ou seja, pernilongo é o primeiro e na votação de dentro da casa, ele ganha.
É isso.
E se você não acha, você conhece algum outro tipo de inseto aí.
Que está dentro de uma casa.
Que eu não tô sabendo. Sabe uma coisa que eu sempre lembro?
O quê?
Aquele filme do A Fantástica Fábrica de Chocolate. Com, quando o Willy Wonka... O que aconteceu?
Achei que tava chovendo.
Ah, desculpa. Tá. Quando o Willy Wonka fala pras crianças que ele descobriu outros sabores na floresta de sei lá onde. Ele tá na floresta e ele começa a matar uns bichos gigantescos com uma faca.
Sei. Você
lembra dessa cena?
Lembro.
Eu lembro dessa cena e pra mim a África é assim de verdade.
A África é assim.
Ou a Austrália, tanto faz. Um dos dois.
É, eu tenho hoje mais medo da Austrália do que da África.
Eu também.
Porque na Austrália, eu tem muitos vídeos e imagens que eu vejo dos bichos que aparecem nas casas lá. E não tem essa de tipo, nossa, que bichinho chato. É tipo, matou meu filho. Vamos tentar se livrar desse bicho aqui.
Tipo, levou o meu cachorro pra toca dele.
Exatamente.
E tá fazendo alguma coisa com ele lá.
Exatamente.
Isso é muito
então
chato.
É muito perigoso. As aranhas, mano.
As aranhas são inquilinas.
É, as aranhas conversam. Elas já falam assim, e aí, subindo na parede.
Vai me matar?
Tô com medão.
Se liga.
Te assusta, Adriano. Nossa, mano, lá é um negócio assustador. Eu imagino que na Austrália, em algum momento, vai começar a aparecer um jacaré bípede, tá ligado?
É.
Um jacaré que vai sair andando assim, sim. Tipo, puto pra te pegar na porrada.
Sim, e aí, quem que a gente vai ter pra lidar com ele? Homem-Aranha? Não.
Ninguém. Que Homem-Aranha na Austrália é ninguém.
Não, não é ninguém.
Já é passado.
Eles já sabem como lidar com a Homem-Aranha Austrália. Já mataram ele, ó.
Há muito tempo. Nossa, então...
Se você não sabe, a Austrália é um lugar onde é concentrado... Onde, provavelmente, a porta do inferno abriu.
Exatamente.
Antes de todos os outros lugares.
É.
Então, de lá sai a maior quantidade de animais que podem matar o ser humano.
É, exatamente. É a maior concentração de que porra é essa por metro quadrado.
Exatamente. Então, é engraçado que alguns lugares do mundo têm essas características, né?
Sim.
A Austrália é um lugar que quase todo vídeo que você vê é um animal causando forte.
É.
A Rússia é um lugar que é uma câmera de trânsito maldita que tá ou pegando um meteoro caindo na terra ou um cara saindo com um machado vindo bater no seu carro.
É o que você não sabe o pior. Se acabar o mundo ou um russo te bater?
Exatamente, não dá pra saber. Aí tem lugares como a China, onde os vídeos são todos, tipo, tem um chinês na sua frente e não dá pra saber o que é. Porque tem muita gente!
Isso que é foda. A China é, sempre, é tipo a Estação da Sé. Você já imaginou você viver na Estação da Sé?
Você entendeu?
É o que a China é.
A Índia é menor que a China e tem quase a mesma quantidade de pessoas. Já pensou nisso?
Já.
Como é que funciona?
Na Índia, é engraçado, sempre tem algumas imagens que vêm à nossa cabeça, né? Isso que eu tava falando é muito verdadeiro. Tipo, da Austrália é sempre um bicho muito assustador, né?
Sim.
E saindo na porra. É tipo, mano...
Os países ficam marcados com essas imagens.
E o da Índia é um dos mais curiosos pra mim. Porque o da Índia eu sempre imagino as pessoas, tipo...
Superlotação.
Isso. Tipo, mano,
é aquela imagem do
bike,
trem.
Tá ligado?
É aquela imagem do trem chegando na estação assim devagarzinho e tem, tipo, pessoas...
Carregando o trem.
É. Eu sei o que acontece, mas tem pessoas ao redor do trem, assim. Tipo, montanhas de pessoas. Parece aqueles jogos de zumbi.
Sim, sim, exatamente.
Não dá pra entender.
É muito assustador, né? Essas imagens que a gente constrói. E, tipo, do Japão, eu imagino uma paz. Todo mundo de kimono. Tipo, musiquinha de fundo.
É,
todo mundo
eu gostaria que fosse, não é? Mas não é, né? Infelizmente.
Não, não é.
E na China você só pode ter um filho.
É. Ah, também, né?
E a China é comunista, ou seja, por quê?
Sim.
Onde Lao Tse errou?
Não dá pra saber.
É complicado. E aí o Brasil? Qual é a imagem do Brasil? Bunda?
É, Brasil é samba, né? Samba, feijoadona, Rio de Janeiro, pá.
Rio de Janeiro, Corcovado, Pão de Açúcar.
Pão
e
de açúcar.
Mulher, né?
Mulher, mulher.
A imagem que o Brasil tem lá fora eu acho que é muito ruim.
É, eu
não
acho
é nada que... sofisticado,
é, sabe? É, isso que eu ia falar. Eu não acho que necessariamente seja ruim, mas não é sofisticado e nem verdadeiro, né? Tipo...
E nem verdadeiro.
É igual o México, né?
Exatamente.
México também tem uma,
México
tem uma parada
um
assim.
Preconceito cabuloso, né? Principalmente por quem tá lá do lado, né? Parece.
Sim, sim.
Porque a gente tem uma vontade de visitar o México.
Ah, eu adoraria ir pro México.
Então, mas lá do lado o pessoal fala assim, ah, você foi viajar pro México?
É. Vou subir uma parede. Subi um muro aqui.
É, pulei um muro.
Mas, e voltando a essa comparação animalesca, eu acho que a Austrália é realmente o que mais me assusta em relação a animais desconhecidos, assim.
Sim.
Porque é em todo lugar, não é do tipo, só no mar, por exemplo. Se fosse só no mar, beleza, eu evito o mar. Mas na Austrália, os bichos dirigem, tá ligado? Então, tipo, não tem lugar seguro.
Sim, eles invadem a sua vida doméstica o tempo inteiro.
Exatamente.
Você abre a privada e tem que olhar o que tá antes lá pra você cagar ou dar uma descarga, sabe?
Sim.
Porque a qualquer momento sai uma cobra e fala assim, você não vai cagar. Aqui é o meu lugar agora.
Exatamente, eu sinto muito.
Sinto muito. Essa privada é minha.
E já na África, eu acho que na África, na verdade, você tem que ir atrás do bicho. Tem muito bicho lá, né?
É, tem muito.
Só que eu não sei se eles invadem a sua vida.
É, não. Hoje em dia eu acho que não tá mais assim na África. Mas quem sabe? Madagascar, a gente sabe que tem uma concentração de animais que podem te matar também.
Tem.
As ilhas ali e tal.
Tem.
O Triângulo das Bermudas fica ali do lado. Então a gente já tem que combinar que... Por dissidência e estar perto, a África já é um país muito místico.
É, sim.
O negócio daquelas tribos que a gente não deve saber que existe. Imagina o que as pessoas não fazem lá. As pessoas já devem ter descoberto, tipo, teletransportação e a gente não sabe.
Não faz ideia.
Faz ideia. Tipo, tem um tipo, líder de tribo fodão lá que se teletransporta e a gente não sabe.
Não vai saber.
O King Kong mora lá, ou seja...
É melhor não mexer. Vamos deixar lá, não vamos nem descobrir.
Não vamos nem descobrir.
Você falou desse negócio da tribo. É lá que tem aquela tribo que, tipo, não faz contato de forma alguma com homens brancos e todo mundo tenta se aproximar, eles matam?
Já ouviu alguma coisa parecida.
É, eu não sei se é lá, mas tem, tipo, essa tribo que, se eu não me engano, só duas pessoas conseguiram se aproximar e foi um trabalho absurdo, assim.
Uhum.
Que eles e não podiam filmar nem nada, assim. Mas sim, eles mandavam coco pela água.
Uhum.
Tipo, mandavam frutas, assim, alimentação. E aí, aos poucos, eles deixavam com que a tribo os vissem, né? Uhum. Tipo, ah, sou eu que tô mandando as frutas aqui, ó. E aí eles iam conseguindo se aproximar.
Sim.
E aí parece que teve uma outra pessoa, e aí depois que deu certo esse caso, uma outra pessoa foi tentar evangelizar essa galera e morreu, tipo. Falou, não, vou lá, vou tentar levar a palavra pros caras, vamos ver no que dá certo, vamos que lá. Aí pegou um botezinho, foi tentar chegar nessa tribo, mas assim, não conseguiu nada.
Não teve coco que ajudou.
Não, mano, mandou uma cestinha de café da manhã, não ajudou porra nenhuma.
Tinha margarina, Becel e panko, mas não ajudou, não.
Tomaram mosquinha flechada, de... mano. Morreram.
Tomaram flechada?
No barco.
Nossa. Deve ter sido lá, né? Vamos combinar.
Deve. Ah, mas você já imaginou? Se imagina, tipo, num lugar que você vive, tudo sendo fechado ali, você não consegue saber o que existe fora de lá. Aí do nada você vê uma pessoa chegando de barco, vestida.
E você não sabe que existe tal coisa como vestida.
Não existe roupa, não existe camiseta.
Você pensa assim, ou esse cara é Deus, ou eu preciso matar ele agora porque ele vai me matar.
É, e se ele for Deus, ele não vai morrer.
Ou seja, vamos tentar.
Se você é um Deus de verdade, você não vai morrer com uma flechadinha. Então, plau, toma. Vixe, era nada.
Se fosse assim, né? Seria
se fosse assim, é. E aí eles mandam as pessoas, né, mano? E tipo, na África tem um...
É muito curioso isso.
Você sabia que os hipopótamos são eleitos os bichos mais mortais por causa da África?
Sabia. Não sabia que era por causa da África, mas sabia dos
hipopótamos. Porque, na verdade, não é só por causa da África, mas é porque na África se concentra o maior número de mortes por hipopótamo.
Sim.
E é simplesmente...
É o animal que mais mata. O animal que mais mata seres humanos é o hipopótamo, né?
É, mas você sabia que é simplesmente porque os seres humanos não respeitam o hipopótamo?
Eu já ouvi alguma coisa do tipo. É muito daquilo que a gente já estudou uma vez no Deleite, né?
Do quê?
Como as pessoas não sabem o que o hipopótamo faz, então elas correm do hipopótamo, por exemplo.
Ah, não.
Elas chegam perto, vê o hipopótamo e sai correndo. O hipopótamo... Ele vai correr atrás de você.
Exatamente.
Tem que fazer outra coisa. Não chega perto.
Pelo que eu tinha ouvido, era que essas pessoas, elas tentavam atravessar campos, elas basicamente subestimavam o poder do hipopótamo. Tipo, esse bicho gordo não vai fazer nada, não.
Sim.
E aí o hipopótamo ia lá e acabava com a pessoa.
Sim, parte no meio uma pessoa.
Exatamente, é a mesma coisa que você chegar perto de um leão e falar, aí, vai fazer nada, gatinho, besta, dá um tapinha na cara dele e tentar passar por ele. O que vai acontecer? Vai virar uma merda.
Sim, menos pessoas morrem por tubarões do que por hipopótamos.
Exatamente.
E se você não sabia disso, é um fato muito curioso.
É.
E se você já sabia?
Que bom.
Que bom, não passe por campos.
Evite hipopótamos.
E não corra de um hipopótamo. Suba em algum lugar, ele não vai conseguir te pegar.
E nem rinoceronte, né?
E nem rinoceronte. Eu vi um vídeo esses dias de um rinoceronte tombando um carro umas 17 vezes.
Ah, eu vi esse
vídeo.
Você
viu esse vídeo?
Vi.
Incrível, eu adorei.
É muito legal.
Eu sou esse rinoceronte.
Toda manhã.
Toda manhã eu preciso ser esse rinoceronte.
Nossa, mas não tem algumas situações...
E eu tenho um Hot Wheels lá no quarto,
assim. Começa a mirar ele, assim. Não tem umas situações que você vê uns bichos atacando seres humanos, você fala assim, ó, tipo, não tem nem como eu defender. Você meio que mereceu.
É, sim.
Não tem?
Não tem como eu defender de verdade, porque eu tô vendo pelo Instagram.
Sim. Não, mas mesmo se você quisesse, você olha o rinoceronte virando um carro. Você não pensa, porra, coitado das pessoas. Você pensa, assim, não
eles
é por nada.
Estavam lá.
Tipo,
fez barulho demais.
Você já imaginou, você tá na sua casa, entra alguém com um no branco.
Que tá fazendo o papel do rinoceronte ou das pessoas?
Não. Você é o rinoceronte.
Eu sou o rinoceronte.
Tá assistindo TV de boa no seu jardim.
Numa boa.
De repente entra um carro no seu jardim e fica tirando foto de você. Você não ia virar esse carro na bicuda, mano?
Eu viro o carro na bicuda, mano.
Então, como que você vai contra um rinoceronte?
Não vai contra... É por isso que eu assisti o vídeo e não pensei assim, putz, coitado. Eu pensei, eu sou o rinoceronte.
É, exatamente.
Você acaba se compadecendo pela dor desse animal. que tava ali numa boa, cara. Ele só queria tomar sol, se banhar de barro e cagar.
Exatamente.
Deixa ele em paz.
Exatamente.
Ou assiste de longe, sabe? Às vezes binóculo pra quê?
Você não viu o rinoceronte entrando na casa das pessoas?
Não,
eles ficaram meio que acompanhando o rinoceronte, né? Até o rinoceronte falou assim, olha, não dá mais. Vou ter que virar.
Tem que virar você ao contrário.
E aí ele virou o carro.
Vamos ver se você anda com o teto. Langa.
E aí, só que você imagina o sentimento de você estar dentro desse carro e ter um rinoceronte virando o seu tipo. Virando seu tipo 1.8 turbo. O que você faz?
Não tem tuning que você faça no seu carro que te salve nessa hora.
Não tem.
Não existe.
Porque uma coisa que deve ser desesperadora é isso. Porque assim, seu carro tá virado, você vai ter que sair de lá pra ir embora. Ou você vai dormir dentro do carro capotado.
Sim, não. Você vai ter que sair de lá alguma hora. E o rinoceronte, ele é um bicho que assim... Se ele vê que ainda tem gente viva...
Ele vai atrás.
Ele vai atrás, ele é tipo touro. Ah, outra coisa muito curiosa sobre os touros. Eu descobri há muito pouco tempo atrás que o touro não é que ele não gosta do vermelho. Ele não gosta de movimento.
Então o bagulho do vermelho é um miguezão?
Miguezão forte. A única questão do vermelho é que o vermelho salta em meio a outras, todas as cores, o vermelho é a que mais salta pro touro.
Entendi.
Então se ele vê o vermelho se mexer, ele vai atrás do vermelho. Porque se você mexe, é assim, o teste poderia ser assim, pega um pano vermelho e um pano, sei lá, cinza. Mexe os dois, ele vai atrás do vermelho, entendeu?
Entendi.
Porque o vermelho se destaca mais.
Entendi,
é
pode
mais
ser que ele seja daltônico, então.
Pode ser, ninguém sabe porque nunca ninguém conseguiu enxergar com os olhos de um touro. Assim como não conseguiram com os olhos de um cachorro, né?
Então, mas falam que o do cachorro, eu já vi alguma coisa falando que o cachorro... Todo mundo fala que o cachorro só enxerga preto e branco, mas é mentira. O cachorro, na verdade, é daltônico. Ele enxerga algumas cores, mas
enxerga,
não todas.
Deve enxergar. Um cachorro enxerga bem no escuro até. É bizarro. Quem tem cachorro sabe algumas coisas sobre cachorro que cientistas não sabem. Não é bizarro?
É.
Tipo, o Ramirez tinha um cachorro que chamava Pitucho.
É.
O Pitucho, ele era um pincher que se você pegava ele com uma mão e jogava ele longe, você matava o cachorro.
É, ele era bem pequenininho.
Ele era pequeno, minúsculo, mas ele era... Eu não sei dizer, o Pitucho, ele era um tijolo. Não era?
Sim.
Ele era um tijolo. Se você botasse o Pitucho numa obra e botasse cimento, construir sua casa em cima do Pitucho, ela ia durar eternamente. Ele era um cachorro. O cachorrinho.
E ele tinha três palavras gatilho.
Sim.
Remédio, banho e viado. Se você...
Qualquer uma dessas palavras perto do Pitucho...
É, você não podia falar essas palavras que ele ficava puto. Você falava, Pitucho, vamos tomar remédio. Na hora, ele ficava puto.
A feição do cachorro mudava.
Mudava.
E você sentia medo pela sua vida.
É, se o Pitucho, por algum motivo, fizesse você tropeçar nele, e aí, na hora ali, né, sem homofobia aqui, mas a gente falava, ah, Pitucho, seu viado, porque ele vinha no seu pé e você xinga alguém de viado.
Sim.
Né, que hoje, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui.
Não, a gente não entra nesse mérito.
É, naquela época, xingava o cachorro de viado, ele ficava extremamente emputecido.
Ficava muito bravo, e eu já vi essas cenas... De falar remédio pro Pitucho, falar viado.
Falar banho.
Falar banho, ele fica muito bravo. Aí você pensa, tem alguma coisa que eu sei aqui que os cientistas não sabem. Não é possível.
Exatamente.
Não é possível.
Será que todo pincher tem aversão?
Entendeu? Sabe por quê que eu falo isso? O único motivo pelo que eu falo isso é... Remédio e banho, ele consegue associar com uma coisa ruim.
É.
Porque você fala assim, Pitucho, vem tomar remédio. Aí você apresenta um comprimido pro cachorro, ele cheira, tem cheiro de qualquer merda química, ele não quer comer.
Sim.
Aí ele associa com uma coisa ruim. Pitucho, vamos tomar banho. Gatos e cachorros são conhecidos por não gostar de tomar banho, muitos deles.
Sim.
Agora, viado...
Eu acho que a questão do viado é porque ele associava sem... Não é pela palavra viado, né?
Hoje... Não, claro que não.
Mas
eu
acho que
faz distinção.
A situação que a gente fala... Falava isso pra ele, geralmente era uma situação que a gente tava, tipo, puto com ele por algum motivo.
Entendi.
Então, vamos supor, ele ia lá, mijava no travesseiro. Tipo, viado, mijou no travesseiro, entendeu?
Ah, entendi. Então, ah, ele tá puto.
É,
tá.
Ou então tropeçou no cachorro. Ô, Pitucho, seu viado, não sei o que lá. Então, a gente, tipo, sempre vinha no tom de bronca, né?
Sim.
É, de parecer que a gente tava xingando ele, mas...
Aí ele associou.
É,
só que aí chegou num ponto que você olhava pra ele e falava assim... Viado. Não é? A gente era muito doente.
O cachorro deitado no sofá de boa, assim, tipo, encolhidinho. Uhum. Aí você olha pra ele e fala, ei, viado.
Pronto, acabou. Você é um botão que se aperta no cachorro.
Nossa senhora.
Muito curioso. Mas,
puta,
enfim.
Puta merda, nossa.
Você quer fazer o top 5 animais do lado de fora? Pra gente acabar?
Vamos fazer.
Vamos fazer, então.
Assim, agora, só pra finalizar, a gente vai fazer os 5 insetos que são da rua.
Que são de rua. Você sai do lado de fora, você não tem os mesmos problemas que você tem dentro da sua casa.
Isso. Um pernilongo dificilmente te persegue fora da sua casa.
Não persegue. Se você ouve um pernilongo no seu ouvido fora de casa, ele, tipo, virou de estimação.
Exatamente.
Ele tá andando atrás de você.
Exatamente.
Não é normal.
Quem que você acha que é o 5 da categoria?
Então, difícil. O 5 da categoria eu acho que é a abelha, porque a abelha, se você deixar ela quieta, ela não vai fazer nada com você.
Abelha, eu concordo
não
com
é?
Você.
Abelha, aliás, eu gosto muito de abelha.
Eu também. E elas são super importantes. Se as abelhas acabarem, o mundo acaba.
O mundo acaba em 7 anos.
Isso. Então...
Especificamente.
7 anos exatos.
7 anos exatos.
Então, abelha, concordo com você.
Né?
Isso.
E aí, quarto lugar, talvez esteja, tipo, meio que os dissidentes da abelha, os que ficam perto de folhas, de flores, alguma coisa assim, né?
Besouro. Não.
Marimbondo.
Nossa, mano, marimbondo. Você sabia que marimbondo, ele te ataca em bonde? O bonde dos marimbondo?
Tipo,
marimbonde?
Nossa. Eu não percebi onde eu tava indo. Mas foi tão bom. Marimbondo já tá quimbando. Em bonde. Marimbonde.
Não, mas é sério, mano. Se você mata um marimbondo aqui, alguém escuta longe. Tipo, em alguns quilômetros. Faz tipo, plá, eles. Epa, mataram o Jorge. E
vem correndo atrás.
Vem correndo atrás.
É sério
isso? É sério.
Eu não sabia.
Você não pode matar marimbondo perto de outros marimbondos, porque eles reconhecem o som e te atacam, mano.
Que louco. Eu achei que isso era só quando tem aquelas ninhadinhas, assim, que você mexe no ninho e os bichos vêm atrás de você.
Não. Aí é tipo cúmulo.
Tipo, aí mexeu na minha casa, vamos lá.
Vou ter que te destruir, exatamente.
Mas eu não sabia do negócio do marimbondo.
É isso, mano. Eles
então será que ele é o quarto, então?
Acho que é o quarto.
Vamos deixar assim, marimbondo e toda a classe marimbonda.
Tá.
Que é marimbondo e aqueles outros... Que eu esqueci o nome agora. Outros bichos que fazem colmeia.
Tá.
Que são insuportáveis também.
Isso, terríveis.
Terrível.
Então, abelha, marimbondo. Terceiro. Aranha.
A aranha não é inseto.
Tá, beleza.
A gente vai expandir pra aracnídeos?
Não vamos.
Então tá. Porque aranha é um bicho
tem
assim.
Razão. Aranha é um aracnídeo, não deve ser. É uma coisa que a gente colocar um anfíbio aqui, não tem nada a ver.
Não tem nada a ver. Tá. Então o próximo pode ser o quê? Jacaré.
Não, acho que o terceiro.
Tem que pensar. Que bicho que te enche os. Mosca.
Mosca, é que mosca é meio dentro de casa, né?
Mosca também é dentro de casa, mas quando uma mosca tá perto de você, você não sente que você é um merda.
Você sente
um mosca rodeia merda, Ramírez.
Sim.
Quem não já assistiu Vida de Inseto e pensou, nossa, então toda vez que uma mosca tá perto de mim...
É porque eu sou um coliforme fecal.
Talvez não, mas sim.
É o que dá a entender.
Né?
Sim.
É isso. Tá. Talvez mosca, então?
Mosca, terceiro lugar.
Tá, terceiro lugar, mosca.
Eu acho que o segundo lugar pode ser formiga, sabia? Eu tenho
você
muito
não
trauma
gosta?
De formiga.
Você tem trauma de
sabe
formiga?
Sabe que formiga é até mais sujo que barata?
Sério?
Porque a formiga anda em tudo.
Sim, ela anda em tudo. É que a formiga também é importante, né? Tipo, formiga é um bicho importante.
Pra vida.
Na vida dos insetos, eu acho que a formiga é muito importante.
Tá, mas ela não deixa de ser uma cuzona.
Não deixa de ser uma cuzona.
Porque
talvez
eu
ela
já
mereça
fui...
um lugar na lista.
Nossa, eu já fui, assim, picado... por formigas que me machucaram real, assim.
Sim. Tem umas formigas que são cabulosas.
Nossa, eu nunca esqueço. Tinha uma vez, eu pisei sem querer num formigueiro. Tudo bem. Eu destruí a casa de milhares delas.
É isso.
Mereci? Talvez.
Claro.
Mas elas foram super intolerantes. Elas nem ouviram meu motivo. Eu tava correndo descalço. Pisei no formigueiro. Mano, eu juro. Parecia que eu tava usando uma meia vermelha. De tão vermelho que ficou o meu pé, assim. De tantas formigas que me picaram ao mesmo tempo.
E elas picam imediatamente, né?
Imediatamente.
Não dá um tempo, assim, tipo, pisei, preciso me safar. Não.
Não, exatamente.
É tipo, pisou e está sendo mordido.
Parece que tem uma formiga vigia que fica olhando quem vai pisar só para as outras já se prepararem.
Sim, tipo, aê, põe a boca para cima.
É,
quando
se liga.
Quando você pisa, você já é mordido.
É, o gordão tá pisando. Aí já vem a casa já caindo vem. Abaixo, todas as formigas subindo no seu pé.
Sim, ou ele só grita assim, a casa caiu, e elas miram para cima.
Exatamente, eu acho que é tipo isso. Mas um negócio que é louco nas formigas e também nas abelhas é esse negócio da hierarquia que existe entre elas, né?
É. Então, da formiga, por isso que elas são importantes.
É.
Elas meio que representam várias leis da natureza, elas mesmas, né?
Sim.
O negócio das abelhas, das formigas, o quanto as formigas são organizadas. Você já viu... É que eu sou maluco por essas merda. Então eu fico vendo documentário de animal e eu decoro as coisas.
Uh-huh.
Tem um tipo de formiga que... Dentro da casa dela, o que ela leva lá pra dentro pra se alimentar, solta muito gás carbônico. E se elas não construíssem dutos de ventilação, elas morreriam. Ou seja, elas aprenderam a criar dutos de ventilação dentro do formigueiro.
Tá vendo só?
Que maluquice é essa, cara?
Pois é.
Ou as pessoas que vão em formigueiros que estão despopulados, né? Não sei a palavra, como é que faz isso?
Tipo, vazios.
Vazios. Obrigado. Me salvou. E colocam, tipo, cimento e coisa lá dentro. E depois escava e tira. E aí as estruturas que as pessoas tiram são, tipo, enormes. Tipo, do tamanho desse quarto, assim.
Sério?
Estruturas malucas. Você nunca viu isso?
Não.
Tem gente que faz isso pra colocar a escultura dentro de casa.
Caramba.
Então, imagina. Você sabe que naquele ponto tem um formigueiro gigantesco... subterrâneo. Aí você bota uma mangueira e injeta cimento. Aí o cimento vai e começa a entrar nos negócios. Aí as pessoas escavam, tiram a estrutura da terra. É um negócio desse quarto, totalmente desse quarto.
Cacete, velho.
Formigueiro das formigas, cara. É
nossa,
o tamanho
que louco, não sabia disso não.
Ou seja, a gente pisa no formigueiro ali em cima e acha que matou todas.
Mentira.
Calma, né?
Tá todo mundo ali embaixo.
Todo mundo ali, hein?
Exato. No topo só fica ali os soldadinhos.
No topo só fica os soldados preparados pra picar você, pra cagar com o seu pé. O vigia, que grita.
Sim. Beleza.
Então, segundo lugar.
Tá bom. Primeiro lugar, inseto mais cuzão. Qual que você acha que é?
Aí a gente tem que pensar. Eu acho que são aqueles insetos que eles ficam em você e você vai ver no final do dia e você fica apavorado.
Carrapato.
Tipo isso? Porque também é muito capaz de te transmitir uma doença.
Carrapato é um... Ele é um... Sem dúvidas, o mais cuzão.
Não é?
O
e a gente nem pega
que
muito.
Queimar ele.
É, né?
Tem que colocar cinza de cigarro ou tacar fogo.
Meu Deus. A gente não mencionou piolho. Acabei de lembrar.
A piolho pode ser o menos um.
Pode ser.
Né?
Porque ele não é nem lá de fora nem de dentro. Você pode pegar ele em qualquer lugar.
Exatamente.
Tem pulga.
Mas
carrapato.
Eu nunca tive problemas com esses bichos.
É verdade.
É
então
que
eu acho que é carrapato.
Carrapato judia demais. Ele fica preso nos cachorros, na gente...
É verdade.
Ele fica preso na sua pele.
Você vai ver horas depois um carrapato tá no seu braço.
E você não tira, tipo, ai!
Não, você tem que. Você tem que extrair ele de você.
Exatamente.
Não é?
É, exatamente.
Ele se aloja.
É um processo cirúrgico.
Sim.
Né?
Eu me sinto saindo da Matrix quando eu tiro um carrapato.
Exatamente. Mano, eu já vi cachorro que teve um carrapato por anos. O pessoal achava que era verruga.
Mentira.
Juro, mano. Eu não lembro que cachorro que era esse, mas era um cachorro que, tipo, estava entre os amigos, assim. E aí, um dia eu fui no veterinário e falei, queria esterilizar essa verruga também do cachorro. Aí o cara olhou assim, esse aqui é o Paulo.
Esse aqui é o amiguinho dele.
Esse aqui é o amigo dele, tem olho e tal. O cara identificou que era um carrapato, mano. Porque era um carrapato, tipo, sujinho assim, parecia uma verruga, parecia
Sim.
coisa da pele.
Anos.
Anos, o carrapato ficou ali sugando o sangue do cachorro.
Olha que loucura isso.
Nossa, absurdo, né?
Nossa.
Eu não sabia nem que vivia tanto tempo com um carrapato.
Agora eu tô pensando se eu não tenho um carrapato no meu corpo.
Talvez você tenha. Talvez eu tenha. Absurdo, né? Carrapato é com certeza o bicho mais cuzão.
Vai ver essa pinta aqui depois.
Ai, ai, Juninho!
Tá bom, então eu acho que do lado de fora a gente fez uma boa votação
eu
aí.
Eu também acho.
E se a gente for pro mundo, tipo, das florestas, quando você faz trilha, aí tem outros insetos aí que a gente poderia citar. Mas num lugar, como num parque, são esses, eu acho.
São esses, sim.
Então, temos uma boa votação aí.
Eu também acho.
Agora, se você quiser saber, se você tava preocupadíssimo querendo entender quais são os piores insetos dentro de casa e fora.
Está aqui essa votação.
Está aqui essa votação, esse, proposta pela gente. Você ouviu um episódio inteiro sobre insetos.
Isso.
E você tá feliz agora. Você não tá triste.
Eu tenho certeza que você deu risada com isso. Ou não.
Ou não. Se você não deu, você também não tá mais ouvindo.
Exatamente. E só fazendo aqui um top 1 também, animais mais inúteis da história. Bicho pau.
Bicho pau.
Era melhor ser só um pau.
É. Pra quê, sabe? É o galho que criou vida e ele faz o quê agora? Ele finge que é um galho.
Pra quê? Você dá a vida pra um galho pra ele continuar fingindo que é um galho.
Olha esse dilema de vida. É assim, é a existência resumida. O bicho pau é o inseto que representa a nossa existência resumida.
É.
A gente é um nada, vira alguém pra ficar fingindo ser outra coisa.
Exatamente.
Vê se não isso é a vida resumida.
É a vida resumida.
Não é?
O bicho pau é um bicho mais assim... Você
falou tudo, top 1.
Você se questiona, né? Você fala, pra quê que... Assim, por quê que você tá aqui?
Sim. Você já viu, você já viu o bicho pau de perto? Ele é lindíssimo.
Ele é lindo.
E ele fica assim, ó. Você chega perto do bicho pau, ele fica assim.
Ele deve ficar se perguntando o tempo inteiro. Será que eu tô fingindo bem? Será que ele percebeu que eu sou um bicho?
Não tá ventando, mas será que tá aparecendo?
É. Faz de conta que tem um vento aqui. Eu sou um galho.
Um bicho pau.
A única preocupação dele é essa.
Eu sou um galho.
Só.
Eu sou um galho, você não sabe.
Eu tô igual os outros.
Você não tá me vendo. Pronto.
A defesa do bicho é parecer um pau.
É, bom.
É, acho que não.
Ou sei. Deus. Ou Deus é perfeito, ou ele tinha muito tempo livre.
Exatamente.
Não é essa?
É,
Nietzsche falou isso.
Nietzsche falou isso algumas vezes.
Se não falou, eu falei.
Mas só construindo, vale lembrar que o bicho pau, a gente não tá falando que ele é nulo porque ele se disfarça bem de pau. Isso. É porque ele é a única coisa que ele faz. Não é tipo um camaleão. É. Não é tipo uma raia que consegue se camuflar ali, consegue caçar e tal. O bicho pau é um pau. Só que também é bicho. Que finge ser pau.
É.
Então, era melhor ser só pau.
Ele se alimenta de pequenos outros bichos ou de folhas, porque também quem é que sabe, né?
É, exatamente.
Você tem paciência pra ficar assistindo um bicho pau?
Eu não tenho.
E se você perde ele de vista?
É muito difícil, né, se perder um bicho pau de vista.
Não. Aí coloca o nome dele de bicho pau.
Exatamente.
Aliás, vou te mostrar um animal já.
Tá.
Me lembra de mostrar esse animal pra você.
Eu te mostro.
E a gente pode comentar no próximo episódio se a gente lembrar.
Tá.
Muito obrigado.
Muito obrigado por você que ouviu esse tanto de absurdo que a gente falou aqui nesse episódio de hoje.
Esse foi o episódio 39. Se você tá aqui até agora, você tá presenciando um fenômeno. A gente sempre fala isso.
Exatamente.
Porque quando isso aqui for Brasil afora, Machu Picchu, África, a gente começar a chegar ali na Suíça, o que vai acontecer?
Sucesso.
Você vai estar junto com a gente. Você vai poder bater no peito e falar assim...
Eu tava lá. Quando eles estavam falando de bicho pau.
Quando era tudo o quê, Ramires?
Mato.
Quando era tudo mato e tinha um galho saindo do mato e era o quê?
Um bicho pau.
Você vai poder falar que tava lá. Então, obrigado.
Muito obrigado.